Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal, nesta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico, o engenheiro agrônomo Nazaré Pirã e também o engenheiro agrônomo, coordenador de difusão do campo experimental da Cotrizal, o Luiz Klein. E o assunto são as culturas de inverno. Gostaríamos de saber, então, Nazaré, ocupar esse espaço importante, né, do Informativo Cotrizal e levar informações com credibilidade para o nosso associado, nosso produtor, sobre as culturas de inverno. Bom dia, seja bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia, Luiz. Um bom dia especial a todos os nossos ouvintes, especialmente aos nossos produtores associados da cooperativa. Realmente, Silvana, estamos praticamente encerrando as colheitas de soja safrinha, ou seja, a safra de soja plantada no cedo já está finalizada. Agora o produtor que tinha milho, que fez a implantação de soja safrinha, está começando a realizar as colheitas e agora o nosso foco é plantio de inverno, plantio de lavouras comerciais, lavouras para proteção de solo, e nós temos aí então agora um planejamento para a próxima safra. E ele é importante porque com certeza as decisões que o produtor tomar hoje ele vai acabar tendo reflexo lá no verão 2026-2027. Em relação a trigo, nós temos uma expectativa de provavelmente uma das menores áreas de trigo dos últimos anos. Isso tudo por especulações climáticas. E isso abre possibilidades de quem plantar trigo provavelmente ter uma baita opção de rentabilidade, porque tudo está indicando que essa baixa adoção do trigo vai diminuir a oferta e provavelmente lá na frente a gente vai ter um preço de trigo melhor do que hoje, inclusive. Isso já nos 20 e poucos anos de cooperativa eu já acompanhei e o ciclo é dessa forma. Geralmente quando o produtor planta pouco, a baixa oferta do produto no mercado acaba fazendo com que esse produto se valorize. E nós, né, Luiz, ainda temos um espaço de tempo para definir trigo. Nós estamos hoje aí em torno de metade de maio, nós temos mais aí 30 dias para o produtor tentar entender a vantagem de plantar trigo e fazer com que ele consiga diluir custo fixo da propriedade com trigo, aumentar a rentabilidade da soja, porque quando você planta trigo automaticamente você diminui custo de implantação da soja. E também a gente percebe que os produtores que plantam trigo, pelo adubo que eles colocam no trigo, também aumenta o potencial da soja. E diante desse fato, Luiz, eu gostaria que você já venha acompanhando na área experimental algum tempo, as nossas cultivares de trigo, passar um posicionamento para os nossos associados em algumas estratégias que eles possam adotar para que eles consigam se tornar mais resiliente neste período, neste ano que nós temos aí em relação às especulações de clima.
Bom dia, Nazaré, bom dia, Silvana, e bom dia especial aí a todos os associados da Cotrizal. Sim, Nazaré, a gente tem percebido e os resultados dos trabalhos de pesquisa, eles nos mostram nos últimos anos aí que a variação da produtividade das cultivares de trigo ela é influenciada aí 80% por clima, né? Então, a gente traz aí que o principal risco hoje para a cultura do trigo, a gente fala em geadas tardias, né? E as previsões climáticas, elas vêm mostrando que a gente vai possivelmente passar essa safra de inverno sobre a influência de um El Niño, né? E aí, quais que são as condições de clima que a gente encontra durante uma safra de inverno sobre esse fenômeno? É, principalmente um inverno um pouco mais chuvoso, não tão frio, né? Então a gente acredita que as probabilidades de ocorrência de geadas tardias, elas sejam um pouco menor. E aí, o que a gente pode estar ajustando então ali no campo, aí na ponta? É, principalmente o posicionamento por época de semeadura, né? Então a gente está aí se encaminhando para o final da janela de maio, né? Historicamente é a janela onde a gente tem as maiores produtividades, mas estava associado ao risco de geadas, né? Então esse fator tende a ser um pouco menos, ter um pouco menos de probabilidade de penalizar a produtividade nesta safra. Então a gente acredita que é uma oportunidade de a gente estar diminuindo o risco e agregando produtividade em semear agora final de maio, tá? E quais as cultivares, né? Então, de preferência, o produtor sempre abrir a janela de semeadura com materiais de ciclo médio ou tardio, né? E aí, quando entrar aí o mês de junho, ele pode estar aí diminuindo o ciclo e entrando com os materiais de ciclo precoce ou hiperprecoce, que hoje a gente também conta no portfólio, tá? Então, é a principal estratégia para a gente diminuir risco, né, e aumentar a produtividade, é janela de semeadura.
Luiz, você comentou sobre uma possibilidade de El Niño, e talvez uma estratégia que o produtor pode adotar esse ano. Nos últimos anos, o produtor sempre vem usando essa estratégia, né, de abrir plantio com materiais mais tardios e depois fechar o plantio com materiais com ciclo menor. Como nós temos El Niño, o ideal também era que ele tentasse escalonar florescimento. É isso? Também é um ponto importante, acredito também, né, Luiz?
Sim, Nazaré. Porque lá na frente, historicamente, a gente tem um mês de setembro que ele é muito chuvoso, né? E então, você posicionar o teu florescimento de todas as suas cultivares para dentro desse mês, ele tende a aumentar o risco de naquela semana que o trigo florescer, está ocorrendo um período de invernada, um período de uma semana de chuva. E aí favorece muito a ocorrência de giberela, né? A gente tem hoje alguns materiais dentro do portfólio que apresentam boa tolerância a esse fungo, mas no geral a gente tem que estar manejando de uma até duas aplicações, dependendo do cenário, para a giberela, porque a gente também sabe que o trigo é uma cultura que depende de qualidade final de grãos, né? Então nosso preço e nossa rentabilidade vai estar impactada se a gente tiver um trigo de baixa qualidade lá no final. Então esse escalonamento de cultivares, ele também é importante, né? E também questão de você ter um trigo totalmente pronto numa vez só, você não consegue uniformizar a sua colheita, né? E aí períodos aí de uma semana de chuva, que como podem ocorrer, né, juntamente com temperaturas um pouco mais elevadas, ele favorece a germinação na espiga, né, que esse é o outro problema do trigo. Ele vai perder peso, perder qualidade e também vai consequentemente não ter valor comercial lá na ponta. Então essa estratégia de escalonamento de produção, ela é bem interessante. E outro ponto, né, também extremamente importante, é que você fechar a semeadura com materiais mais longos de trigo, você também impacta na semeadura do soja. Você vai jogar o plantio do soja mais para o final de novembro ou até dezembro, e você vai, em anos de El Niño, isso não é desejável, porque você vai estar jogando soja numa janela de um pouco menor potencial produtivo e uma pressão maior de doenças. Então, por isso a nossa estratégia de abrir com semeadura com materiais um pouco mais longo de trigo, e aí você vem reduzindo o ciclo para ter essa questão de escalonamento.
Luiz, eu estou escutando o programa da cooperativa e decidi plantar trigo. Devido às informações onde que vamos ter uma área menor, provavelmente preços maiores, uma baixa oferta, e aí eu não tenho um planejamento na minha área em relação a uma cobertura. Eu tenho lá um pousio, por exemplo. Qual que seria o manejo indicado para que a gente consiga estabelecer o trigo no limpo nessas áreas?
Uhum. Certo, Nazaré. A gente já teve, essas semanas, algumas geadas que vieram, de certa forma, favorecer um pouco a questão de algumas plantas daninhas de verão, né? Então, plantas que são anuais, elas sofrem com a geada e elas têm esse benefício, né? E aí passa a ser problema as daninhas de inverno, né? Então, duas principais daninhas hoje para a cultura do trigo é o azevém e o nabo, né? Então, o nabo, ele é um pouco mais tranquilo de se resolver na dessecação pré-semeadura, né? Então, a gente tem a opção do glifosato funcionando muito bem. Para quem está adequado dentro da legislação da utilização de produtos hormonais também, o 2,4-D, funciona muito bem para nabo, né? E mais a opção de ALS, né? O metilsulfuron. Já para... Pensando em azevém, né? Então azevém é a principal hoje daninha da cultura do trigo, e ela demanda uma atenção um pouco mais especial devido à dificuldade de controle que a gente tem e o problema de resistência aos principais mecanismos de ação. Então hoje o que a gente tem visto que performa muito bem para manejo de azevém é principalmente time de aplicação. Então a gente tem que manejar antecipado, né? Principalmente nessas áreas onde a gente tem pousio e não tem uma planta de cobertura, né? Esse azevém deve ser manejado o quanto antes para você pegar essa planta daninha num tamanho menor, sem ela ter perfilhado e sem ela ter capacidade de rebrota, né? Então a gente tem essa opção de fazer o manejo agora, utilizar principalmente graminicidas, né? Tem a opção do glifosato, tem glufosinato também, mas se possível sempre adicionar agora um produto com um efeito residual. Então, a gente tem hoje uma opção bem interessante de utilizar o Dual Gold, né? E aí você vai estar baixando o banco de sementes e vai estar entregando um cenário bem tranquilo para quando você fizer a dessecação na pré-semeadura, né? Você vai ter plantas menores, em menor quantidade, menos rebrote e menos problema no meio da cultura do trigo, né?
Essas áreas... Provavelmente, acreditamos hoje que o melhor manejo seriam fazer duas aplicações.
Correto. Duas aplicações aí, justamente para a gente... Graminicidas são dependentes de sequencial, né?
Perfeito, Luiz. Uhum. Eu tenho uma lavoura com cobertura de nabo e vou plantar trigo. Qual que é a melhor estratégia?
Certo. Sempre que possível, a gente... deve dessecar essa planta de cobertura o mais próximo possível da semeadura do trigo, que é pensando justamente em aproveitar todos os benefícios que ela tem para nos fornecer, que seriam o quê? Cobertura de solo, evitar erosão, e também ciclar nutrientes. Então, o arranque inicial de trigo em pós-cultura de nabo, de cobertura, é o ideal que a gente teria hoje para uma lavoura de alto potencial de trigo, né? Então, sempre que possível... a gente desseca esse nabo e planta o mais próximo possível a cultura do trigo. Tá? Quando a gente não pode realizar isso? Quando a gente tem presença de plantas daninhas no meio da planta de cobertura. Né? Então, nesse caso do nabo, se você tiver azevém no meio, é importante você manejar, primeiro ponto, manejar esse azevém logo após a implantação da cultura do nabo, com graminicidas e com herbicidas pré-emergentes. Tá? Feito isso, se tiver ainda permanecer problema com emergência de azevém, a gente recomenda hoje posicionar a dessecação desse nabo, dessa cobertura, esperar o azevém ficar exposto, digamos assim, que esse azevém ele já vai ser uma planta mais fraca, digamos assim, porque ela está competindo com o nabo, então ela estava sombreada, né? E aí você vai manejar a dessecação desse azevém, vai esperar se tiver algum herbicida, se utilizou algum graminicida, algum herbicida com carência, espera um intervalo, pelo menos uma semana, e aí você vai poder, então, entrar com a cobertura, com a implantação da cultura do trigo, né? Então, maneja o nabo, maneja a gramínea ali que tá atrapalhando, e aí depois faz a implantação da cultura do trigo, tá? Então, sempre plantar no limpo, né?
Nós acreditamos que, e os resultados mostram, né, que independente da cultura, plantar no limpo, plantar sem presença de planta daninha, é fundamental para que o produtor largue bem, para que o produtor consiga ter uma produtividade desejada. E também a planta daninha, ela, além de competir diretamente com o trigo, ela se torna um abrigo de insetos, de pragas, principalmente percevejos, que, queira ou não, são bem maléficos no início do desenvolvimento, no perfilamento do trigo. Então são informações fundamentais que o produtor pode estar absorvendo, e com esse programa esperamos que o produtor tenha uma excelente safra de trigo e que realmente ainda tem um período, Silvana, praticamente 30 dias para definir o que, que ele vai fazer no inverno em relação a trigo. E nós acreditamos que sim, que devido a essa baixo plantio de trigo no Rio Grande do Sul e no Paraná também, nós vamos ter um espaço muito bom aí para o pessoal ter rentabilidade e principalmente também diluir custos de produção. Até porque todo produtor tem máquina, produtor tem funcionário, e se nós diluir todo esse custo na soja, a soja acaba pagando uma conta que poderia ser dividida entre as demais culturas. Então são algumas estratégias que a gente está passando aqui para os associados para que eles se tornem mais produtivos e que o campo cada vez mais faça com que ele tenha lucro na propriedade dele.
Obrigada, Nazaré. Obrigada, Luiz, por todas essas informações extremamente importantes para os nossos produtores, especialmente aos nossos associados da Cotrizal.
Cotrizal, tempo de sorte, é bom demais participar. Quem compra, entrega safra, tem mais chances de ganhar. É parceria que recompensa, pode acreditar, carro zero e vale comprar, pra todo mundo aproveitar.
Cotrizal, tempo de sorte. Participe e concorra a 3 Fiat Toro e 27 vale compras.
Pode acreditar, carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
E conforme eu anunciei no programa passado, hoje então nós vamos divulgar os contemplados no primeiro sorteio Tempo de Sorte Cotrizal de 2026. No último sábado, dia 9 de maio, então, a Cotrizal realizou o primeiro sorteio. O evento, que aconteceu no estacionamento do Cotrizal Atacadista, em Sarandi, contou com a presença de autoridades, lideranças cooperativistas, representantes de entidades e da imprensa regional. Foram sorteados, então, os 9 vale-compras de R$ 2.500 e a Fiat Toro 0 quilômetro. Então, a Fiat Toro, ela foi para a Fernanda Machado, de Jaboticaba, e os contemplados com os 9 vale-compras de R$ 2.500 foram Moisés Debona, de Rondinha, Arnaldo Sense, de Constantina, Irineu Luiz Fritzen, de Sarandi, Madalena Baldissera, de Ronda Alta, Luiz Orlandi, de Ronda Alta, Nelson José Lio, de Nova Boa Vista, Letícia Thaís Ludwig, de São José do Inhacorá, Mauri Egvard, de Criciúmal, e Silvana Chavetoque, de Sarandi. Além dos prêmios sorteados, a Cotrizal entregou um vale-compras de R$ 2.000 à Associação Pessoas com Deficiência Pontão Acolhe, de Pontão. A doação integra ação social mantida em todos os sorteios da promoção. E o segundo sorteio já tem data marcada. Será no dia 12 de setembro. E parabéns a todos os contemplados do primeiro sorteio Tempo de Sorte Cotrizal de 2026. E também estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins, com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027. e os três primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de setembro, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. E com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!